Agility Telecom, conexão que aproxima. Mais informações 992953608.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde, você que está sintonizado na Rádio Jornal FM 98.9. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo está começando agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Olá, ouvintes do programa Diálogo. Nós estamos começando nosso diálogo desse fim de semana, desse sábado agora. Nosso diálogo foi gravado. A gente sabe que a gente está gravando
tarde,
durante
né?
as...
Ótimo.
É, okay. A gente está gravando essa semana e eu trouxe a Tuane Holanda, ela é analista técnica do Sebrae, trouxe de novo, né? Eu trouxe a Tuane Holanda mais uma vez, por quê? Nós estamos vivendo esse momento de Covid-19 e existem desafios, oportunidades para pequenos negócios. Muitos estão deitados em berço esplêndido, esperando que caia do céu. Não vai acontecer isso. Outros, tem um ditado, acho que eu não sei se ele é chinês, holandês, americano, inglês, não importa, mas é um ditado. Ele diz o seguinte, quando os ventos diminuem, o otimista senta e espera que melhore. O pessimista fica reclamando porque o vento diminuiu. O realista vai lá, ajusta as velas e segue navegando. E eu acho que esse é aquele momento que o realista vai conseguir ganhar espaço. É a hora que ele vai ter uma vantagem competitiva de deixar de reclamar ou esperar que melhore sozinho e aí ele vai pegar e dizer, não, eu vou continuar navegando. Eu vou tocar o barco para frente, vou continuar na minha viagem. Vai ser mais lenta? Vai. Mas eu vou continuar navegando. Vou pedir ajuda também. Esse é o momento que você pega o telefone, liga para o Sebrae e aí diz, gente, opa, estou precisando de ajuda. E aí, sempre falei para vocês nos meus programas aqui no Diálogo, que eu sempre disse, ser empresário não é fácil, mas mais difícil do que ser empresário é você perceber que precisa de ajuda e não buscar essa ajuda. Aí sim, você está, é como se você, todo mundo precisa de um médico. Todo mundo precisa de um médico. Então, ou seja, todas as empresas precisam de pessoas que têm uma visão diferente, mais moderna, porque você está preocupado no fazer. E as outras pessoas estão se atualizando para te ajudar a fazer melhor. Isso é que é interessante. Então, Tuane, seja bem-vindo ao diálogo, bem-vindo ao diálogo mais uma vez. Nós vamos hoje conversar sobre a Covid-19, lógico, né? Desafios e oportunidades para pequenos negócios. Tuane, o que tem aí de novidade no Sebrae hoje para a gente?
Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a quem está assistindo a gente e ouvindo. Bem, diante desse contexto agora, nesse momento de isolamento social, onde as empresas, a maioria, teve que fechar as portas, algumas continuaram com as portas abertas, mas tiveram que se adequar às exigências da questão sanitária, da questão de saúde. Então, na verdade, todas as empresas, sejam as que fecharam, sejam as que permanecem abertas, tiveram que se adaptar. São desafios, certo? Quais são as normas que estão tendo que ser postas em práticas, que antes não eram vistas? Queda de vendas. Se eu não estou vendendo, eu não tenho capital de giro, eu não tenho recurso, e sem esse recurso eu não posso pagar o meu fornecedor. E nós, o Sebrae, estamos sensíveis. O Sebrae, desde o início, também nos reinventamos para poder atender melhor esse cliente. Em menos de uma semana, já estávamos com outra plataforma funcionando, já tínhamos o site, já tínhamos o 0800 e agora também temos o nosso WhatsApp. Então, hoje o cliente pode procurar o Sebrae e ser atendido diretamente pelo WhatsApp, tendo uma orientação de qualidade. Toda a nossa equipe técnica está de plantão. O nosso plantão hoje, no período de atendimento, está sendo de segunda a sexta, de 8 da manhã até 8 da noite. E dia de sábado, de 9 até as 15 horas. É, normalmente, esses não são nossos horários, são mais reduzidos. E buscando atender esse cliente de uma forma ágil e rápida, houve essa ampliação de horários de atendimento e com toda a equipe de plantão. Então, hoje, um empreendedor, Tuânia, eu estou precisando de crédito, eu preciso entender qual a melhor linha de crédito, quais são as opções do banco, porque é muito comum, Luiz, os empreendedores conhecerem os bancos tradicionais. Nesse início agora de período de isolamento social, logo no início, o Sebrae começou a fazer lives, a nossa primeira live foi com o superintendente do Banco do Nordeste, para trabalhar a linha de crédito oferecida pelo BNB. Estamos com o FAMP junto à Caixa Econômica. O que é o FAMP? É um fundo de aval. Parte do recurso do Sebrae foi disponibilizado para o FAMP com a finalidade de ajudar as empresas que não possuem aval para buscar crédito. Então, hoje, estamos com o FAMP em funcionamento em parceria com a Caixa Econômica. Fora isso, existe uma equipe técnica especializada em crédito, diuturnamente, levantando informações sobre quais são as linhas de crédito que estão sendo disponibilizadas por bancos privados e por bancos públicos, além das opções que hoje nós possuímos de fintechs, que são as instituições, os bancos digitais, que também estão atuando nessa questão do crédito. É interessante o empreendedor ele ter opções. E a partir do momento que o empreendedor ele procura o Sebrae, por exemplo, com relação a crédito, o analista que atende verifica qual é o perfil da empresa, qual é a real necessidade, porque nós sabemos que tem empreendedores que precisam de recursos para investimento fixo, outro para capital de giro. E ainda mais, pensando no cuidado para evitar que o empreendedor ele venha se endividar, buscar o crédito, e não utilizá-lo de forma sustentável, esse empreendedor está sendo direcionado para a área financeira, recebendo orientação e consultoria gratuita nessa área. Então, existe essa equipe em atendimento de outurno para que a gente possa dar celeridade, atender o empreendedor não só na área de crédito, mas na área de mercado, na área de planejamento. Então, Tônia, eu quero iniciar um negócio, não sei por onde começar. O Sebrae está atendendo? Sim. Basta procurar um dos nossos canais que esse atendimento está sendo realizado. Fora isso, dentro do nosso site hoje, estão disponíveis mais de 100 cursos, inclusive cursos para essa realidade do coronavírus, desse contexto aí de pandemia. Tem um, inclusive, que tem sido um dos mais procurados, que tem sido a como aumentar das vendas nesse contexto de coronavírus. E, além disso, além dos cursos, além do atendimento, da orientação gratuita, o Sebrae também está disponibilizando consultorias gratuitas, tanto na parte tecnológica quanto na parte de gestão. Então, as consultorias que antes se fazia necessária a contrapartida do cliente, foi que foi feito parte do recurso do Sebrae Ceará foi disponibilizado para custear no lugar do cliente esse valor. Então, foi a forma que nós, o Sebrae como instituição, encontrou para apoiar esse empreendedor. Talvez o empreendedor diga, Tuânia, eu não sei nem por onde começar minha meu Facebook, eu nunca atuei nessa área, eu não sei como que eu coloco no grão, o que é que eu não coloco. Procure o Sebrae, entre no site, você vai poder visualizar o campo de consultorias Sebrae Tech, que é como nós chamamos as consultorias tecnológicas, gratuitas. Então, nesse contexto, são serviços que estão sendo disponibilizados para esse cliente. Fora esse processo, existe toda uma atuação voltada para a questão de desenvolvimento econômico, de orientação também ao poder público. Ontem nós tivemos o lançamento do e-book com foco em ações os gestores públicos podem desenvolver em seus municípios para ajudar o pequeno negócio. Então, até convido você, quem está assistindo, vai lá no site, lê esse e-book, você tem informações. Os gestores públicos que tiverem acesso a essa live, busque também um site, está no nosso site, o e-book, com foco. Ontem foi o lançamento, o Sebrae e a Prece, esse evento, lançando o e-book, porque já traz um plano de ação que o município pode desenvolver, ter um norte de como iniciar esse processo de fortalecimento das empresas, ainda no isolamento, e também já pensar políticas voltadas para o retorno delas no pós-isolamento.
Então, era isso que eu ia falar com você, a gente ia entrar na parte de retorno. Mas antes eu fiquei curioso, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essas ações que os governos municipais podem começar a fazer para auxiliar. Por quê? O que o pessoal pede muito, assim, a prefeitura tem que dar dinheiro para as empresas. Não existe isso. A prefeitura não é órgão de fomento, né? Então, é diferente. Mas a prefeitura pode trabalhar com expertise e com parcerias para poder ajudar as pessoas a retornarem e algumas com dificuldade para, obviamente, superar essas dificuldades. Né? O que é que tem de você pode dar um breve resumo, porque senão a gente não vai contar toda a história, que perde a graça. Né? O cara não vai olhar lá. Mas, assim, algumas coisas importantes que você acha que, com certeza, são boas ideias que os municípios poderiam estar utilizando.
O que aconteceu? Houve um trabalho conjunto Sebrae e Apresse, entendendo a realidade dos nossos municípios, porque nós possuímos municípios que têm perfis diferenciados. Então, foram levantadas ações que foram ações de sucesso em municípios e levantou-se, inclusive, o passo a passo de como o gestor público pode fazer. Essas informações foram unidas no e-book que serve de norte para o empreendedor, para o gestor público, entender como eu posso ajudar os pequenos negócios. E aí, Luiz, entram ações voltadas desde eventos que podem ser realizados, apoio no, na questão de ensino, na questão desse retorno, questão da vigilância. Tuane, é possível hoje o gestor público dizer eu não vou cobrar mais nenhum imposto? Não é possível, porque pela legislação, o prefeito, por exemplo, ele não pode abrir mão de receita.
Que é o que chama de renúncia fiscal.
Isso está na lei. Então é interessante. Exatamente. Não pode ser realizado conforme a nossa legislação. Então, o maior foco, que eu considero a estratégia principal, é exatamente o contexto de capacitação, orientações e ações que tragam a participação da população em apoio a essas empresas. Uma bandeira que o Sebrae tem levantado não é de hoje, não é por conta do isolamento social, e eu quero ressaltar nesse processo, é a questão do compre do pequeno e do compre do local. No contexto de compras públicas, por exemplo, nós sabemos que parte do recurso, há tempos atrás, era muito comum que empresas de fora viessem e participassem do processo licitatório da empresa, da prefeitura.
Sim.
E a prefeitura pagava essa empresa e esse recurso ia para fora. Durante um tempo, nós tivemos a criação da Lei Geral dos Municípios e essa lei ela trouxe para os municípios a ideia de, primeiro, que o pequeno pode participar de processo licitatório e oferecer um serviço de qualidade. Então, houve dentro da Lei Geral, por exemplo, o favorecimento, a facilidade de que a empresa de menor porte entrasse dentro do processo através da divisão de lotes, através, no caso de empate fixo, que houve um empate entre uma grande empresa e uma empresa de pequeno porte, a diferença foi de até 10%. Essa empresa ela pode fica a empresa de menor porte. E da mesma forma, também, é a questão da capacitação para que as empresas locais saibam como está nesses processos licitatórios da forma devida. Aí você diz, Tony, não vai aumentar o custo do município de forma nenhuma, ele já teria que ter o serviço? A vantagem está em contratar o local, porque quanto mais o recurso fica dentro do município, mais desenvolvimento gera. O que gera desenvolvimento é o tempo que o recurso fica disponível dentro daquele município,
isso,
porque ele circula.
Isso que você está falando é uma coisa bem interessante, olha só. Isso é uma coisa que realmente funciona, viu? Eu vou te dar uma informação, não sei se você está acompanhando o que acontece aqui no Quixilô, mas logo que aconteceu a primeira edição do decreto, houve uma reunião na prefeitura e eles fizeram, foi bolado um guia com o nome de todas as empresas. Primeiro foi publicado no site da prefeitura, nas redes sociais, se as pessoas queriam que nós divulgássemos os serviços delivery, certo? Aí, obviamente, começou todo mundo, muita gente mandar. Do móvel ao supermercado. Da loja de construção ao cara que entrega o estrume, tá? Para o fertilizante. A ração para cachorro. E isso todo mundo começou a dizer, pô, você tem uma motinha? Tá, eu vou continuar vendendo. Tá todo mundo em casa, todo mundo está consumindo. Beleza. E aí vem um outro pulo do gato. Boa parte, a principal receita de Quixelô é de quem? Aposentados. Segunda principal, FPM. Aí, e terceira receita que gera é exatamente a iniciativa privada, que abastece todo mundo. Aí o que o pessoal fez? Partiram para o delivery. E olha que funcionou. Eu conversei com alguns vendedores de móveis, que eu precisei comprar um móvel para casa, tô dando meu testemunho, como se eu estivesse na igreja, né? Dando meu testemunho. Então é o seguinte, vamos lá. Eu precisei de um móvel para montar, liguei, a pessoa veio de máscara, toda prontinha, madinha, com álcool gel na mão, parará, parará, montou, me vendeu, fui embora. Paguei no cartão, tudo bonitinho. Ou na transferência bancária. Ou seja, usando isso aqui. Aí o que que aconteceu? Logo em seguida, feira. Passei a lista, aquela lista básica. Chegou aqui os produtos do bonitinho. Isso que chegou, tá? Falando que chegou. Pizza não precisa falar, coxinha não precisa falar, que chega, já chega, já chegava. Mas eu precisei de um cano, que eu queria fazer um chuveiro lá fora, lá de casa. Já que eu tava confinado, eu digo, pelo menos tem um banho, lá um chuveirinho atrás. Aí eu precisava do chuveiro, precisava das coisas direitinho. Tudo foi comprado, veio delivery e montado. E eu percebi que o pessoal descobriu isso aqui. E não só descobriu isso, como aí eu fui perguntar a todo mundo que chegava aqui, então quando eu chegava para fazer compra, precisava sair. Aí eu perguntava, vem cá, como é que tá as tuas vendas? Eu disse, eu nunca vendi tanto. E não foi só de um que eu ouvi não, tá, Tony? Eu ouvi de dois, três. Eu disse, oxe, está vendendo bastante. Os que estão fechados não estão vendendo, a gente está vendendo pelos que estão fechados. Ó, aquilo que você falou. A questão de você aproveitar a oportunidade. E eu acho que foi muito interessante essa coisa, porque muitos se tocaram de que eu posso reduzir os meus custos operacionais, continuar vendendo e talvez até vendendo com uma margem melhor, porque eu vou ter uma margem um pouco melhor. Eu cheguei no supermercado aqui para comprar uma coisa e as prateleiras estavam assim um pouco vazias. Aí eu perguntei, está tendo algum problema, vocês não estão vendendo alguma coisa? Não, pelo contrário, eu estou vendendo muito. O problema é que o tempo que o produto chega, que a gente vende, e o tempo que ele é reposto, está maior. Então, acaba ficando uma ou outra prateleira vazia. Então, essa é uma solução em que o poder público pode despertar nas pessoas o seguinte, olha, vamos preparar isso para vocês, vamos divulgar que vocês estão fazendo esse serviço e vamos deixar o resto que o mercado se acomoda. E acabou que deu certo. Foi isso. Eu gosto muito de citar esse caso porque está funcionando agora. Está funcionando. Você precisa qualquer coisa que chegou. Digo qualquer coisa mesmo, que até a ração para os meus cachorros, eu ligo e chega para mim. Já sabe até, ela já sabe até qual é a ração. A pessoa sabe. É a mesma, é aquela ração, não vou dizer a marca para não fazer propaganda, mas é aquela ração, assim, seu Luiz. É, ainda eu disse, ela está no mesmo preço? Tá, pode vir deixar. Eu recebo na porta daqui de casa. Quer dizer, descobriram o delivery. Ah, e outra coisa. E máscara. Eu usei de máscara, certo? E como todo bom nordestino, a gente tem um rosto largo, né? Então, aquelas máscaras que o pessoal está utilizando, que muitas vezes deixa a gente com as orelhas de abano, aí eu reclamei, disse, não quero uma dessa, eu quero algo, né? Pelo menos não me faça sofrer. Aí minha mulher entrou em contato, minha doce bela Jamile foi atrás, conseguiu uma pessoa que fez sob demanda, que era outro ponto que eu ia falar contigo. As pessoas descobriram que podem entregar em casa e que podem customizar o produto. Ou seja, fazer de acordo com o que o cliente quer. Então a menina tinha uma maquininha lá, ela fez do jeito que eu precisava, me entregou minhas máscaras, inclusive aquela proteção de face também. Tudo bonitinho, perfeito para mim, tal, para o que eu preciso e para a Jamile também. O que que aconteceu? A gente comprou, foi muito mais do que 5 ou 6 unidades, compramos bastante e outras a gente comprou, inclusive, para doar. Aí eu digo para você, solução tem. O que é que passa, o que é que realmente dificulta para o empresário? Essa falta de criatividade, é enxergar a coisa de um outro ponto. O que é, na tua opinião, que realmente deixa a desejar nesse momento de oportunidades, apesar de uma crise?
Para você ter ideia, nós estamos hoje com uma gama de informações em tempo real. Eu estava até comentando esses dias que nós do Sebrae estamos unidos mais do que nunca, porque toda a equipe está junto, tendo videoconferência todos os dias de capacitação. E a gente consegue monitorar e acompanhar a ação de outros Sebraes em outros estados e trazer novidades para a nossa realidade. Existem muitos CPS, só para concluir, pegando esse teu gancho do que pode ser feito. Já existem municípios fazendo festival gastronômico por delivery.
Bacana.
Já existe feira da agricultura familiar por delivery. O produtor rural já prepara tudo certinho, já vende seu produto. Qual é a questão? O mercado ele não vai voltar ao mesmo. Hoje nós estamos numa realidade que o consumidor que nunca tinha solicitado um produto para ser entregue em casa, ele teve que pedir. Da mesma forma que o cliente que antes não se importava se o produto estava empoeirado, se tinha onde limpar as mãos, hoje você já chega no mercantil querendo saber se tem álcool em gel. Olha,
pois é. Você tem que
ter... é uma necessidade.
É.
Da mesma forma para os restaurantes, já era necessário a higiene. Imagine agora que nós sabemos que o vírus ele pode vir também na alimentação. Então, qual é a questão? Por que um empreendedor ele não evoluiu? Tony, por que ainda existem empreendedores que não saíram do canto, não utilizaram a estratégia? Porque muitas vezes falta informação. Ou porque no meio dessa situação, preferiu se desesperar, sentar e esperar tudo passar. Só que eu sempre gosto de dizer, também você disse, eu não sei quem é o autor desconhecido, mas dizem que oportunidade, diz três coisas que não voltam atrás. Uma palavra dita, uma pedra lançada e uma oportunidade perdida.
Sim.
Eu atendi clientes nesse processo de atendimento, teve cliente que perdeu venda, sim. Mas teve cliente que, como o caso que você citou, disse, eu estou vendendo mais do que nunca, só que, por exemplo, eu não sei onde é cair no dinheiro. E, de repente, eu descubro que esse cliente está com problema na área financeira, não é de mercado. E era um problema que já existia. Disse, agora vamos aproveitar para organizar a casa e você poder seguir. Então, se eu tenho um empreendedor, que ele, as vendas dele caíram, existem estratégias. Aí você diz, mas tem segmento que fechou por completo. Que foi, por exemplo, o caso dos salões que essa semana tiveram autorização para retornar às atividades de uma forma adequada. Aí entra, como eu retornei? Eu ainda não fui no salão no qual eu frequento, porque eu vou entrar em contato antes para saber como está sendo feito o serviço. Está sendo com horário agendado? Ou é todo mundo lá junto, eu já não me sinto segura. Se tá tendo substituição, por exemplo, no caso das mulheres que vão fazer depilação, a maca, está sendo substituída a capa? Porque nós sabemos que na utilização da maca pode ter transmissão. São pequenos detalhes que o cliente ele vai pedir em todas as áreas. Chama-se segurança. É segurança no que eu estou comprando, vai ser necessário higiene em todos os tipos de negócio. Se eu for para o salão, isso vai ser necessário. Se eu vou para o mercantil, vai ser necessário. E acesso, e aí você diz, por onde é que eu começo? E é um pedido que eu estou fazendo aos empreendedores. Nos procurem, porque inclusive o Sebrae Nacional está fazendo um manual para ser lançado por segmento, para que a gente possa até orientar melhor o nosso cliente sobre qual procedimento e qual tipo de negócio. Mas nesse momento que as coisas estão andando em uma velocidade rápida de informação, eu sempre peço que o cliente entre em contato, porque cada empresa ela é única. Então, eu posso ter 10 salões. A realidade de cada um deles é diferente. E por essa razão, uma das bandeiras que nós levantamos como instituição é exatamente esse atendimento personalizado do cliente. É que o cliente entre em contato conosco para que eu possa entender qual a necessidade dele. É divulgação? Ok. Quais são as redes sociais que o senhor já possui? Como é que ela está? É, a área de mercado é uma das minhas áreas de atuação dentro da casa. Eu tenho o hábito de dizer, me passa seu Facebook, seu Instagram para dar uma olhada, para eu conferir como está esse processo. O teu cliente está podendo, está tendo informação tua? Porque no marketing digital não é a mesma forma de divulgação que nós temos fora. Hoje precisa gerar conteúdo. Então, são informações que são passadas caso a caso. E daí é possível, sim, a gente construir um plano de trabalho para esse cliente, entregar a ele, olha, terminamos aqui, seu próximo passo é esse. E daí a gente trabalhar esse desenvolvimento real do negócio, passando ações que venham contribuir para o desenvolvimento dele. Então, te respondendo de uma forma, em uma frase, conhecimento. Muitos deles não estão se realocando porque não sabem por onde começar. Simplesmente pontapé inicial.
Pararam é no possível, tempo, né? Ou seja, congelaram, né? Literalmente congelaram. Porque você falou, vou pegar três pontos que você falou. O primeiro seria eu me redescobrir, eu descobri novas oportunidades dentro do meu próprio negócio, sem eu ter que, de repente, fechar as portas e abrir outro em outro negócio. Ou seja, o que é que eu posso fazer para me reinventar nesse momento, ou seja, me modernizar, me atualizar, abrir um novo leque, porque não vai existir mais o mundo como era antigamente, pelo menos enquanto nós não tivermos uma vacina que tenha 100% de cobertura, isso com certeza, até que tenha essa efetividade todinha, mais um ano por aí, sendo muito otimista. Mas a gente tem essa primeira situação. Temos a segunda situação, que é o momento de transição. Digamos que eu descobri que eu tenho esses problemas, preciso fazer o ajuste, eu continuo vendendo, mas estou com alguns problemas ainda. Ou eu não estou vendendo e preciso vender. Digamos, a pessoa foi no Sebrae. O Sebrae fez o encaminhamento, começou o processo junto com a pessoa, com a empresa e com o empresário, o micro pequeno empresário. Logo em seguida, houve o relaxamento das medidas sociais para que a economia comece a voltar. É um segundo momento. É um outro momento. É o primeiro momento onde ele não tinha o cliente no estabelecimento, na loja, e ele agora vai passar a ter esse cliente no estabelecimento e na loja. E aí ele precisa começar uma outra ação. E essa ação que você bem colocou, no caso do salão de beleza, até mesmo as academias também vão passar por situações semelhantes à do salão de beleza. E aí você vai ter que... Opa, peraí. Oxe. O sujeito está vindo para cá. O que eu vou fazer? Ah, eu vou ter umas mascarazinhas aqui para quem de repente chegou sem máscara. Ele chegou sem máscara. Eu disse, ô, rapaz, você está sem máscara? Tá, pô, pá, bota um negócio. Eu me lembro de um fato que a TAM fez. Olha, há muitos anos atrás, na época do comandante Rolim, que eu acho aquele cara um gênio. Um gênio, genial. Ele descobriu que o pessoal que viajava, muitos executivos viajavam de TAM, e eles, na hora da refeição, acabavam sujando a gravata. E ele teve a ideia, porque ele viajava no avião, às vezes ele bem pilotava, e ele teve a ideia de botar um babador. Aquilo, todo mundo, inclusive o pessoal do marketing, foi contra. Ele disse, mas comandante, você está ficando maluco, botar um babador executivo, diretor de empresa, aqueles caras com babador pendurado no pescoço. Que isso, né? Aí disse, eu sei como resolver. O que é que ele fez? Sentou-se no dedo do avião lá, está na hora de comer, disse, me traz o meu babador. Aí todo mundo viu que era o comandante Rolim sentado no avião pedindo babador. Então, eu não quero sujar a minha gravata. Aí ele chamou de babador mesmo, né? O pessoal queria dar o nome, protetor de gravata, não sei o que. Ele disse, não, é babador. Não adianta mudar o nome, porque o nome é babador. Aí pendurou o babador aqui, na gravata, foi comer. E sabe o que é que tinha escrito no babador? Sabe o que é que tinha escrito esse babador?
Não.
Que disse que gente grande não gosta de mimo. Era o que tinha escrito. Aí o que, que aconteceu? Todo mundo queria o babador. Então, quer dizer, são coisas, como eu estou dizendo, a máscara vai virar uma mídia de propaganda. O cara que é dono da empresa, e que ele está recebendo alguém, um salão de cabeleireiro, uma academia, um supermercado, uma lanchonete, de repente chega um cliente que está sem máscara, e sem máscara não vai poder entrar nessa fase de transição. Aí você vai lá e solta uma máscara para você aqui. O cara põe a máscara ali, acabou, ah, mas essa máscara custa, vai me custar dinheiro, coloca no preço do produto. Eu garanto que o cara pode pagar um pouquinho mais e dizer, não, eu esqueci a máscara, não, não tem problema não, se eu esquecer a máscara, eles têm máscara lá, me dão. E você tem, para dar ao seu cliente que entrou na loja. Quer dizer, é uma sacada, não é só o álcool em gel, não é só você botar um adesivozinho no chão, não é só fazer isso. Às vezes a pessoa, o pessoal de melhor idade, você vai ter que trabalhar, ter um atendimento totalmente diferenciado para eles. Não é mais a questão da fila, a questão é ele não vir. Mas na tua loja. Você diz, não venha que eu vou resolver o seu problema aí. E aí você vai mandar alguém com bastante tato para resolver o problema dele. Essas são situações que eu digo que são possíveis e que as pessoas poderiam, nesse segundo momento, se reinventar. Agora vamos para a terceira situação. Na terceira situação é quando tudo voltou, digamos assim, entre aspas, está quase na normalidade. As portas estão abertas, você já tem funcionários, você já tem uma série de outras coisas lá para poder trabalhar. Nesse momento, você vai ter uma terceira oportunidade de incrementar o teu negócio. Aí é o que eu digo, são três momentos, né? E nesses três momentos, o Sebrae tem como ajudar o empresário, não é assim?
Sim, por esse motivo, a nossa ideia e o que a gente está solicitando dos nossos clientes, dos empreendedores, é que eles nos procurem para que nós possamos dar esse atendimento personalizado para ele, como nós chamamos uma esteira, realmente que ele venha até o início, um processo onde a gente consiga visualizar o desenvolvimento daquele negócio. A empresa, ela é como um corpo, como o corpo do ser humano. Uma área, quando uma área não está bem, todo o corpo sente. Observe que quando tem infecção em qualquer parte do corpo, a infecção ela gera febre que afeta o corpo todo. E na administração da empresa, a gente é da mesma forma. Se suponhamos que eu não estou conseguindo vender, vai faltar recurso, meu financeiro vai sentir, eu não vou poder pagar as contas e tudo sente. Ah, eu estou vendendo bem, mas meu financeiro é desorganizado, minhas contas de casa são misturadas com a da empresa e de repente eu não sei para onde o dinheiro está indo.
Verdade.
Que é muito comum, é uma queixa muito comum dos clientes que nós atendemos. Aí eu comento, a questão é porque a tua empresa está se pagando, mas a desorganização está fazendo o dinheiro sair. Então, é um corpo, e por isso é importante no Sebrae todo o atendimento nosso. Inicialmente, nós fazemos o que nós chamamos de diagnóstico. Primeiro passo é entender o que essa empresa ela precisa. Entendi o que é mais urgente. E aí a gente vai traçando cada ponto desse. Sempre gosto de dizer que nosso maior desafio como instituição, e eu falo também como funcionária da casa, é porque é da mesma forma que a pandemia não era prevista, digamos, nesse formato, a questão de um ano atrás, por exemplo, nós estamos tendo que nos adaptar tanto no formato de atendimento, porque essa consultoria virtual, online, remoto, estamos fazendo. Orientação remota, estamos fazendo. As reuniões estratégicas também estão sendo feitas de forma remota. E acredito eu que ainda passaremos um bom tempo atendendo o nosso cliente nesse formato. O que pra nós, até para nós, como instituição, é um ganho. Porque muitas vezes eu não tinha como estar. Hoje, gente, eu sou gestora de 10 municípios da nossa região. Então, às vezes, o cliente chegava uma demanda lá de Catarina. Era uma semana que eu não tinha como encaixar uma visita à Catarina. E o meu cliente, agora, de Catarina, eu tenho como atender ele em tempo real.
Isso facilitou demais o trabalho, né? Porque realmente é um avanço importante. E engraçado que a gente tinha isso disponível, né? Mas não sabia, não usava. Porque ainda era aquela coisa do paradigma do convencional, né? Ninguém usava isso. Vou dar um exemplo. Ah, mas assim, mas o Sebrae descobriu isso agora? Não, foi só o Sebrae, não, o Lúcio Cupira também. Porque o Lúcio Cupira descobriu que podia fazer o diálogo de casa. Olha, eu vou te dizer uma coisa interessante, eu vou dar meu testemunho, porque eu adoro contar, realmente contar essas coisas, porque eu acho assim, se eu falo algo que eu vivi, de repente serve para algumas para outras pessoas. E isso, posso estar ajudando alguém com relação a isso. Olha o que aconteceu comigo. Eu tinha que fazer o programa, começou, trancou tudo, e foi numa semana que eu não tinha pauta. Aí eu digo, gente, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? Eu tive que correr para tentar fazer o programa. Eu não tinha microfone para fazer isso, eu não tinha me preparado para nada. Por quê? Porque era um ritual meu marcar com as pessoas durante a semana, conversar, tirar um horário para eu dar uma estudada na pauta, e sábado de manhã era o meu passeio pegar o carro e ir para a rádio, sentar e fazer o diálogo. Para mim era uma diversão, né? Como ainda é. Só que a minha diversão mudou. Ou seja, aí quando eu descobri que não tinha jeito, que para continuar a fazer o diálogo eu ia ter que me reinventar e reinventar o programa, no começo eu fiz o programa todo em casa, gravando os áudios, por incrível que pareça, no celular. Olha que maluquice. No celular. Aí depois eu fui aprender a mexer no Zoom, depois eu fui aprender, eu fui estudar, eu comecei a me reinventar. Aí quando foi que eu consegui fazer o outro programa, como nós estamos fazendo agora, e eu estreiei, inclusive, entrevistando meu filho sobre fotografia, que ele estava em São Paulo, está lá em São Paulo ainda, ele trabalha lá, como fotógrafo, designer, especialista mesmo, porque ele tem mestrado nessa área. E a gente, eu descobri, eu me reinventei. O programa agora que sai sábado, eu faço na quinta-feira, converso com as pessoas, num horário tranquilo, que é conveniente para eles não precisam sair, eu saio, e eu montei toda a estrutura. Estou dentro de casa com a estrutura, que eu termino o programa aqui conversando com você, eu preparo ele e mando para a rádio, mando pelo WhatsApp. Eu mando um programa desse de uma hora quase pelo WhatsApp. E lá eles recebem na rádio, que eles também se reinventaram, a Rádio Jornal também se reinventou, isso foi muito bacana. E hoje tudo a gente produz eletronicamente. Ou seja, produz eletronicamente, o digital, sei lá, o formato que for. Eu preparo e mando. O programa sai no horário certinho, tudo bonitinho. Os patrocínios, com os apoios e tal, a gente divulga na semana e tal. E eu percebi outra coisa. A audiência aumentou. Aí, qual é o testemunho que eu posso dar com relação a isso? Eu digo, eu mesmo. Ah, eu vou fazer, se Deus quiser, agora em 3 de julho, 56. Eu já tomei a vacina de gripe, ou seja, eu já entrei na categoria do idoso, né? Então, o que é que acontece? E eu, nessa idade, quando geralmente está todo mundo pensando em parar, eu acabei tendo que me reinventar. Então, não existe essa história de idade, não existe essa história de não sei fazer, não existe essa história de não dar certo. Não, existe uma coisa que eu gosto muito de dizer. Eu fui desafiado. Eu fui desafiado. Eu disse assim, cara, não é possível que você não consiga fazer um programa de rádio da sua casa. Aí eu disse, é verdade. E eu comecei a pensar nisso e assim deu certo. E assim está dando certo. Aí eu pergunto para você. O Sebrae, hoje, está também se reinventando para poder fazer todo esse processo mais dinâmico. Porque a coisa que você falou aí é fantástico. Eu tinha 3-4 clientes que a minha logística de movimentação não permitia que os atendesse os três na mesma semana ou talvez no mesmo dia, porque um ficava numa ponta, outro na outra e o outro no meio, não ia ter condição. Hoje, a gente redescobriu que nós podemos fazer tudo isso porque também na ponta o meu cliente entendeu que dessa maneira também dá certo. Como é que passou isso na tua cabeça, Tuane? Conta pra gente, porque eu vou contar do meu lado, agora eu quero ouvir você contar do seu. Como foi isso que passou na tua cabeça?
Não, pra gente é muito rico, porque hoje eu sou especialista dentro da casa em algumas áreas, e a nossa equipe está dividida dessa forma para trazer um melhor atendimento para cada cliente. Então, finanças. A graduação na área de gestão estratégica. E aí, estou para ir para 10 anos de casa. Em janeiro, se Deus permitir, estamos aí com 10 anos dentro do Sebrae.
Coisa boa.
E qual é a vantagem? Nesse período, a divisão não foi territorial. Então, chegava uma necessidade de um cliente de finanças lá de Fortaleza, eu atendia. Lá do Aracati, que é outro regional, atendia. E isso traz para nós uma visão a título de Estado. E é muito rico no ponto de que no início era, comecei a atender, a gente atende pelo WhatsApp, e eu disse, vou fazer o seguinte, se o senhor tiver interesse, logo no início da pandemia, a ânsia estava, eu chego a dizer que o susto foi tão grande, e certa vez eu estava atendendo uma cliente que a gente, enquanto eu respondia ela no WhatsApp, no sistema, ela já vinha com pergunta se ela está muito ansiosa. Eu liguei, peguei o número dela, entrei em contato. A senhora prefere uma videoconferência? A gente se vê, conversa. Pode ser, eu disse agora. E daí eu passei para ela o link. E daí nesse contato, a título de exemplo, passei para ela as orientações depois da consultoria. Nós enviamos uma devolutiva com passo a passo que o cliente tem que fazer. E no caso dela, foi na área de marketing. E eu fiquei muito feliz, por exemplo, que uma das orientações era fazer lives com conteúdos.
Sim.
E é uma cliente com uma... ela disse, Tônia, eu nunca fiz live. E eu vou ser sincera, depois eu acabo seguindo os clientes, acompanhando esse crescimento. E para mim, como técnica, foi muito prazeroso, porque ela fez a primeira... E ela tá fazendo, acho que mais, várias vezes por semana, que é só chegando no vídeo aqui de live dela. Uma coisa que ela nunca tinha parado para fazer. E com relação a... E o que é que eu tenho visto dos clientes? Os que nós estamos atendendo. Às vezes ele entra pedindo a consultoria hoje, no mesmo dia, às vezes, já tem como atender, no dia seguinte já é o atendimento. Tem uma cliente que disse, eu não esperava que fosse tão rápido. E aí você imagina, se fosse só a equipe de Fortaleza dando esse suporte, não teria como ter vazão. As nossas equipes, já como não tem a questão do deslocamento, você não tem o tempo que você leva para se deslocar. Por exemplo, eu fico em Iguatu, mas eu atendo municípios como Catarina, que eu levo cerca de 1h30 para chegar. Fica Carneiro, que também é mais ou menos essa faixa de tempo. Antonina do Norte.
Nossa, bem longe.
E que é Saboeiro, aquela área também é comigo.
Isso.
Então imagina aí, às vezes chega uma demanda de um cliente de Saboeiro, de um cliente Piqué Carneiro. São dois extremos. Hoje, com essa realidade, eles aceitando, é possível fazer esse atendimento, que eu tenho notado que não tem tido uma diferença de qualidade, porque quando se trata de repasse de conteúdo, é possível repassar de uma forma... como estamos repassando agora. E eu tenho visto um bom retorno do cliente. Isso tem me deixado muito feliz. Nós, como casa, estamos nos reinventando. Então, a ideia é que o nosso cliente possa ter esse contato de uma forma mais rápida e vamos utilizar os meios que estão postos. Ah, é importante dizer, a mudança é rápida. Esse contexto que nós estamos vivendo tem sido uma mudança de cultura, foi uma quebra. Aquela questão de eu vou evoluir, eu vou transformação digital daqui a anos, reduziu-se esse tempo. Nesses 2 meses, fez com que empresas evoluíssem nessa área, questão de anos. Isso só foi possível porque estão em casa e muitas vezes aquele empreendedor que nunca nem olhou para as redes sociais, teve que ir para a rede social porque senão não vende. E detalhe, muitas vezes redes sociais gratuitas, estratégias que eles... com o celular na mão eles podem fazer.
Exatamente.
E é o cuidado que nós estamos tendo de repassar o como fazer de forma gratuita. A consultoria que antes o empreendedor se fazia necessária a contrapartida diante desse contexto, sabendo que as empresas estão nessa situação delicada nesse momento, fragilizada, então as consultorias online gratuitas estão sendo disponibilizadas. Peço aos empreendedores que estiverem assistindo, entrem em contato, vão lá no site, já solicita, ou então no 0800. Por quê? Porque são recursos, como é recurso, gente, tem um limite. Então, para que o empreendedor que está nos assistindo não fique sem poder ser atendido nessa, com as consultorias, com esse protocolo, com parte dos nossos produtos gratuitos, já solicita, garante a participação. Mas, além disso, tem os cursos e o nosso atendimento vai estar sempre à disposição de vocês. Então, se tiver algum... eu quero, Tuane, que você, como a técnica que cuida do meu município, então eu quero que o Sebrae de Iguatu me visite. Ok, a gente pode visitar através da videochamada, conversar com você, fazer um plano de ação e ir me acompanhando. Esse relacionamento é fundamental. Não só Sebrae com as empresas, mas também que o empreendedor ele aproveite esse momento para se relacionar com o seu cliente. Ah, será que os empreendedores... Porque divulgar
ponto, o produto. Esse ponto, deixa que eu vou puxar a orelha. Esse ponto é fundamental. Uma coisa que eu sempre digo para os clientes é o seguinte: você tem cliente dentro? Seu cliente tem quantos anos? Você sabe quem é o seu cliente? Não, não sei. Você sabe quantas pessoas você tem aí na fichinha lá? Você deve ter um cadastro. Pelo menos o pessoal que compra de você e paga depois, você deve ter o nome desse pessoal. Não tem? Tem. É o seguinte, pega o telefone desse pessoal, liga para saber como é que eles estão. Para saber como é que está lá, se estão se comportando na Covid, se estão precisando de alguma coisa, de repente, e que a Topic, ou sei lá, o seu carro, ou o carro, você de repente eu posso montar e pegar uma série de pedidos e fazer essa rota e entregar isso lá. Aí a pergunta, eu conversando, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Eu digo, pronto. Domingo, sábado, tanto faz, porque está todo mundo em casa, de segunda a domingo é tudo igual. Então, o cara está domingo precisando de alguma coisa, você prepara uma rota de domingo. Ah, eu mesmo vou entregar. Vai lá e vai deixar esse produto, liga para o teu cliente, está tudo bem, está precisando de alguma coisa? Não, rapaz, porque eu vou comprar aí da próxima vez. Não, eu vou deixar aí. Aí você liga para o outro, vai descobrindo naquela rota que tem um monte de gente precisando de alguma coisinha. E aí você vai vender domingo. Você vai vender domingo e vai entregar domingo. Quer dizer, então, é como eu te digo, o que você está falando agora, que é saber cuidar do teu cliente, tratar o teu cliente, certo? É o que o Rolim fazia antigamente, que era o mimo. É o mimo. É muito simples hoje, com um celularzinho, com esse produtinho aqui, você pega o telefone, oi, tudo bem? Pronto. Isso aí já é importante. Aqui é fulano de tal, eu sou fulano de tal, do mercado tal. Estou querendo saber se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Não custa nada. Muita gente passa o dia nesse telefone, nesse WhatsApp aqui, fofocando, cuidando da vida dos outros e esquece de cuidar da própria vida. E a própria vida está passando na frente dele, você muito bem colocou. Que a oportunidade está passando, está indo embora e ele não está olhando para ela, não. Ele está preocupado com as fofocas do WhatsApp. E ele podia estar vendendo. Se ele pegasse, ele disse assim, dê um susto no seu cliente, ligue para ele, pergunte como é que ele está, ele vai tomar um susto. Ele vai achar que é cobrança, mas não é não. Você diz, não, peraí, eu estou te ligando porque eu quero saber como você está, é sincero. Então, quer dizer, essas coisas que eu tenho batido muito, que eu acho assim, que sempre que tem dificuldade, tem. A coisa realmente é complicada? É. Para muita gente é difícil? É. Alguns serviços realmente ficaram prejudicados? Sim. Mas não são todos. Mas não são todos. E esses outros serviços que não estão prejudicados, eles podem, sim, resolver os problemas. Como é que eu posso trocar o pneu de um carro se eu estou de quarentena? Eu não preciso que o cara venha trocar o pneu. Eu posso ir lá na casa dele. Posso chegar lá e dizer assim, eu tirar o pneu da... Sai todo mundo aí que eu vou entrar na casa, eu vou tirar o pneu e vou levar. Quando eu volto, não quero ninguém aqui perto de mim. Resolvi o problema. Então, tudo é questão de você encarar a situação junto com as suas limitações e encontrar soluções para ela. E eu acho esse trabalho que vocês fazem com o Sebrae muito bacana. Muito bacana. Eu sempre disse, eu sou confesso de admiração e, ao mesmo tempo, a minha satisfação de saber o belo trabalho que vocês fazem. Vocês, eu sei que vocês sinceramente se preocupam com seus clientes. Vocês têm como se fossem, alguns até como se fossem da família. E vocês se preocupam mesmo com isso. Isso é eu vejo isso, eu percebo isso. Eu vejo vocês sofrerem quando o cliente não está legal. Eu vejo vocês sorrirem quando o cliente tá indo bem. E vejo vocês brilharem os olhos quando eles conseguem algo que vocês sabem que teve um pouco ou bastante da mão que vocês colocaram em cima. Então, isso é que é bacana. Essa parceria que é legal do Sebrae. E eu gosto, defendo e apoio e sempre estimulei. Eu sou, como eu disse, como ex-empreteco, eu sou fãzaço disso. Adoro. E recomendo para todo mundo. Tanto é que, em seguida, depois, eu quero voltar para a gente conversar. Quando tiver mais lá na frente, eu quero bater um papo sobre as orientações do Sebrae para os impostos que hoje não estão sendo pagos, mas que lá na frente a gente vai pagar. Então, quer dizer, como que eu posso me preparar? Porque, assim, muitas vezes, assim, não, olha, a gente não está cobrando de você esse imposto, né, agora, né, mas agora. Mas vai cobrar. A conta vai chegar. E a conta vai chegar somada aos meses que você não pagou. Então, quer dizer, mas eu estava usando esse dinheiro para recompor e tal, aquela coisa toda. Isso. Pois é. Então, como é que eu vou pagar uma conta que eu já era para ter pago parcelado? Eles talvez vão querer que eu pague de uma vez só, ou de duas ou três vezes. Como que eu negocio isso? Como que eu me preparo para esse momento? Essa é uma outra coisa que eu quero convidar você para um outro programa, para exatamente a gente conversar sobre isso, porque esse vai ser um momento também difícil. Porque muitas vezes o cara fez tudo o que o Sebrae orientou. Se preparou, se reinventou, preparou para receber o pessoal, fez investimento, preparou os mimos tudinho, se arrumou, preparou, né, repreparou o negócio dentro direitinho, vai comer. Aí pronto, agora abriu, vou começar a funcionar. Chegou a conta do imposto. Aí o cara começa a fazer água. Ou seja, ele tem que se preparar para este momento. Não pense que a Disneylândia deixou de cobrar a entrada para você entrar, não. Talvez seja até mais caro dessa vez. Então tem que ficar preparado. Para a gente encerrar...
Planejamento.
Para a gente encerrar...
Planejamento.
Para a gente encerrar, Tony, sua mensagem para o pessoal. Tá? Muito obrigado pela você estar aqui. É rápido, passa rápido. A gente pensa que demora. Olha, já estamos... Eu estava aqui fazendo minhas contas, estou com 46 minutos já de conversa, 47 minutos de conversa. E é muito bom, sempre muito bom, porque é aquela história, é um exercício. Para mim, eu acho que para o meu ouvinte também, do diálogo, a gente conversando, esse bate-papo que a gente tem, estimula o cérebro da pessoa a aquela ideia que ele não pensou, de repente uma ideia nova, porque ele escutou você, escutou eu. Eu não falei nada, você não falou nada mais, juntando os pedaços, ele acabou tendo uma terceira ideia, certo? Uma coisa diferente, ou seja, ele acaba de se reinventando, mas é isso que eu acho legal. As pessoas, é só você tirar elas da zona de conforto que elas começam a ver tudo da maneira diferente. A palavra é tua, muito obrigado por estar comigo mais uma vez aqui, o diálogo aqui é seu, do Sebrae, da hora que vocês precisarem, tá? E eu continuo torcendo por vocês e torcendo pelos meus colegas empresários. Nós podemos sair disso sim, com a ajuda de muita gente, inclusive do Sebrae.
Iniciando até esse ponto, eu vi, quando você mencionou o exemplo de Quixelô, eu acompanho sim as páginas das prefeituras que eu tenho o costume de visitar, sigo todas no Facebook, e eu fiquei muito feliz em ver a iniciativa. Foi realmente bem na primeira semana, bem que iniciou o isolamento, tanto que eu até compartilhei dentro da casa o exemplo do município. Porque é parceria. O empreendedorismo, ele cresce, o negócio, ele cresce, não é por uma ação de uma instituição só, mas é a junção. E nesse momento se faz necessária essa junção. Então, o meu convite ao empreendedor está nos assistindo, que está nos ouvindo, se reinvente. Se você não sabe por onde começar, procure ajuda. Agora, não aceite ficar em casa da mesma forma. Tem gente que diz, Tuani, mas foi terrível. Gente, são vidas que estão indo por conta dessa doença. Mas também são empregos que estão sendo perdidos por conta do econômico. E há um esforço, sim, de instituições para apoiar. Só que eu sempre gosto de dizer que eu como Sebrae, eu não tenho como ajudar um negócio onde o empresário não quer ser ajudado. Quem sente a dor é quem está dentro do negócio. Quem sente a dor é aquele empreendedor que está com a fatura para pagar e não sabe como vai pagar. Então, você não está sozinho. Eu posso não estar mais perto, posso não estar dentro do negócio com você, mas o Sebrae continua junto. Nesse contexto, Luiz, todo dia no Instagram do Sebrae está tendo live. De segunda a sexta, 9 horas da manhã, tem live lá. Que era uma ação que não tinha, que surgiu nesse contexto de isolamento social. Então, a equipe está de plantão. Por favor, não aceite ficar da mesma forma. E se você, Tony, já me reinventei, as vendas já melhoraram, tem algo com certeza que a gente tem como contribuir com você. Então, eu convido o empreendedor, seja quem já está com o negócio montado, seja quem teve ideia, ficou em casa esse período, teve uma ideia de negócio, vamos formar um modelo de negócio, procura, porque temos especialistas em plano de negócio atendendo também. Em detalhe, atendimento de forma gratuita, online, você vai estar seguro em casa. Ótimo. Não vai precisar se deslocar. E até um cuidado, pensando nesse cuidado com o nosso empreendedor, eu peço a todos. Tônia, eu quero, não sei, sou microempreendedor individual, estou precisando de ajuda, ia todo mês aí para o Sebrae imprimir meu boleto, eu não sei imprimir. Entre em contato com a gente. A gente ali ajuda à distância. E, inclusive, o foco é exatamente que se tenha com o tempo a cultura, porque às vezes o empreendedor sai lá no sítio, faz todo um esforço, quando ele poderia ter se resolvido de forma tão rápida. Então, que nós juntos venhamos a trabalhar, vencer esse desafio. Vocês não estão sozinhos, continuamos ativos, não paramos. De fato, durante esse isolamento, a equipe está toda ativa, continuando atendendo. Eu convido você, estamos aqui para ajudar, mas nós precisamos que você dê o primeiro passo e nos procure.
Ótimo.
Ok? Então, eu espero os contatos e a gente fazer esse atendimento da melhor forma, com certeza.
Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Não, eu que agradeço. Eu agradeço e com certeza todos os nossos ouvintes do diálogo que nós agradecemos, porque principalmente os empresários e aqueles que de repente estão descobrindo uma veia empresarial, que a gente não falou sobre isso, mas de repente estão dentro de casa, acabaram descobrindo que podem ser empresários também, de repente uma ideia muito legal e com certeza acaba dando certo, né? Bom, lembrando a vocês que estão nos ouvindo agora, que esse programa, ele vira um podcast, logo mais, assim, 2 ou 3 horas depois que termina o programa, ele é publicado na minha página, luiscupira.com.br, você pode baixar e ouvir quando e onde quiser. Mandar para os seus amigos, etc. A outra é que nós vamos começar algo novo, como o programa foi gravado em vídeo, tá? E vocês que tinham o hábito de assistir o diálogo através do Facebook, perderam esse hábito, ficaram sem assistir também pelo Facebook, vocês vão poder assistir através esse bate-papo que eu tive com a Tuane. Nós vamos colocar também no Facebook. Vai estar lá com a moldurinha bonitinho e tal, em vídeo, para quem quer assistir, a quem quer assistir no celular, quem quer assistir em vídeo, certo? Vai estar lá também disponibilizado para vocês na página do Diálogo, tá? E aí vocês vão poder acompanhar também em vídeo, certo? Bom, muito obrigado, Tuane, muito obrigado você que nos ouviu agora. Esse foi o Diálogo dessa semana. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até a próxima semana.
Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.